13. Nós vamos ler o salmo todo, este pequeno salmo de apenas 6 versículos. E eu chamo a sua atenção para pensarmos sobre a saga da fé. Salmo de número 13. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Amém. O Salmo de número 13 foi escrito para aqueles que já se sentiram esquecidos ou abandonados. O Salmo 13 é para aqueles momentos quando a gente para e se sente como se ninguém parecesse mais se importar conosco. Nem mesmo Deus. Se você já passou por esses momentos, o Salmo 13 é para você. É certo que as pessoas se sentem abandonadas. Algumas pessoas se sentem esquecidas pelas outras. Todos nós sabemos disso. Agora, o que pouca gente costuma admitir, e especialmente nos círculos cristãos, é que essas pessoas se sentem abandonadas ou esquecidas por Deus. Geralmente a pessoa sente que ninguém se importa com ela. E já que ninguém se importa, Deus também não deve se importar. Deve tê-la abandonado à sua própria sorte. Essas pessoas que se sentem assim, abandonadas, elas ficam ácidas. Elas atingem todos que se aproximam delas. Elas atacam a tudo e a todos com palavras de acusação. Se ela se sente abandonada, esquecida, e alguém tenta se aproximar, ela ataca. Noutros casos, essa pessoa simplesmente não fala do que está sentindo, porque ela teme ser retaliada por aqueles que pensam que crente não enfrenta esse tipo de sentimento, que crente não se entristece, crente não se deprime. E aí, se ela se sente assim, ela não se abre, ela se fecha. Por exemplo, existiu um escritor, um filósofo ateísta francês chamado Voltaire. E certa vez ele declarou que, naquele momento da vida dele, ele disse que dali a 20 anos o cristianismo deixaria de existir. Voltaire disse que apenas a mão dele seria capaz de destruir o edifício que levou 12 apóstolos para erguer. E disse ainda que em 50 anos ninguém mais se lembraria do cristianismo. Só que o tiro saiu pela culatra. Naquele mesmo ano, no ano em que ele fez tais citações, o Museu Britânico pagou ao governo russo $500 mil por um manuscrito da Bíblia. E no mesmo período, um dos livros de Voltaire estava sendo vendido em Londres por apenas 8 centavos. 50 anos depois das declarações de escárnio de Voltaire, a casa onde Voltaire morou e de onde ele escreveu os livros se tornou a sede da Sociedade Bíblica de Genebra. Então, longe de ter desaparecido com o cristianismo, a casa dele estava agora sendo usada para espalhar as escrituras cristãs. A enfermeira que acompanhou Voltaire em seu último estado de enfermidade declarou para a mídia que a entrevistou em seguida que nem por toda a fortuna da Europa ela assistiria à morte de outro infiel. Ela não queria dinheiro algum para assistir de novo o caos que era ver um infiel morrendo. O médico de Voltaire estava do lado dele na hora em que o escritor morreu. E o médico reportou que as últimas palavras do filósofo ateu foram as seguintes. Ouçam bem. Abre aspas. "Fui abandonado por Deus e pelos homens", disse Voltaire. "Dou a você, doutor, metade de tudo que possuo, se tão somente me concederes mais 6 meses de vida. Então irei para o inferno, e você irá comigo. Ó Cristo, ó Jesus Cristo." Eu conto essa história, meus irmãos, para dizer que não nos surpreende quando um ateu diz palavras do tipo: "Fui abandonado por Deus, fui abandonado pelos homens." Afinal de contas, eles foram blasfemos durante toda a vida. No entanto, se qualquer pessoa que, professando ser cristão, disser algo do tipo e admitir tais sentimentos, essa pessoa logo observa os olhares desconfiados dos amigos que começam a julgá-los, não é verdade? E eu acho até que esse seria o motivo pelo qual nós não falamos sobre esses sentimentos, sobre muitos outros problemas pelos quais nós passamos. Temos medo de ser julgados. Por essas e outras, é muito bom nós termos o Salmo de número 13 para nós podermos ler. O Salmo foi escrito por Davi, o homem segundo o coração de Deus, conforme nos diz 1 Samuel 13, 14. E o que é interessante é que Davi aqui fala sobre o seu sentimento de abandono. Davi, o homem segundo o coração de Deus, se sentindo abandonado por Deus. Melhor ainda é perceber que Davi, o salmista, ele não maquiou as emoções dele. Davi escreveu o que ele estava pensando. Vale a pena ler de novo. Diz assim: "Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, eu dormirei o sono da morte, e os meus inimigos dirão: eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso." São palavras fortes, irmãos. O Salmo 13 é para aqueles que já se sentiram esquecidos ou abandonados, seja por amigos, seja por Deus. O Salmo 13 é um salmo muito simples, um salmo pequeno. Mas quando dizemos que ele é um salmo simples, não estamos dizendo que ele é um salmo simplório. O que o Salmo 13 tem de simplicidade, ele tem de profundidade. O tema do salmo é a saga da fé. Ou seja, como é que a fé trilhou o caminho que vai do fundo do poço ao pico do céu? Como é que a fé partiu da angústia e chegou à adoração? E como a fé caminhou do vale aos montes? Então nós vamos ver a saga da fé. Em primeiro lugar, o ponto de partida. Onde estava Davi com sua fé no momento em que ele começou a escrever o Salmo? A primeira coisa que a gente observa é que a fé conheceu o cansaço. A fé conheceu o cansaço. O ponto de partida do Salmo 13 é quando a fé conhece o cansaço. E a gente, lendo esse Salmo, a gente observa pelo menos 4 obstáculos que produziram o cansaço da fé de Davi. Em primeiro lugar, um tempo prolongado de lutas. Um tempo prolongado de lutas. A primeira observação que eu e você temos que fazer quando a gente lê um texto, e principalmente aqui o Salmo 13, é observar a quantidade de vezes que determinada palavra ou expressão aparece no texto. No caso aqui, num salmo de apenas 6 versículos, a expressão "até quando", ela aparece 4 vezes. Em 6 versículos, a expressão "até quando" aparece 4 vezes. Em apenas 2, nos 2 primeiros versículos, você vê já no início do salmo: "até quando, Senhor?" E aí ele repete: "até quando?" No verso 2, "até quando?" E ele termina dizendo e perguntando de novo: "até quando?" O que nós podemos apreender disso aqui é que a fé conhece o cansaço pelo longo tempo de espera. Pelo longo tempo de silêncio de Deus, Deus estava calado. O cansaço atinge a fé não só pelo longo tempo de espera, mas também pelo tempo longo de lutas. Então imagine você juntando esses dois ingredientes: a demora de Deus em nos atender, a demora de Deus em nos responder, mas a demora de Deus em meio a muitas lutas. Então quando você junta demora, tempo com lutas, o que pode acontecer com a nossa fé? Em primeiro lugar, o tempo prolongado pode esfriar a fé. Em segundo lugar, as lutas azedam a fé. E um homem muito conhecido na história da igreja, chamado Andrew Fuller, comentando sobre o Salmo 13, ele disse algo que eu achei lindo. Ouça o que ele disse: "Não é sob os mais agudos, mas sob os mais prolongados sofrimentos que nos vemos em maior risco de exaurir." Quando Jó foi abandonado quando Jó foi abordado com as más notícias, em rápidas sucessões, ele as suportou com crescente fortaleza. Mas quando não conseguiu mais ver o fim de seus problemas, ele se afundou sob o peso delas. Veja o que ele diz: o sofrimento agudo, mas instantâneo, momentâneo, nem tanto assim abala a nossa fé. E aí ele cita Jó, dizendo: na medida em que Jó ia recebendo as más notícias, é como se nós víssemos em Jó uma crescente na fé dele. A ponto de ele, no primeiro momento, exortar a mulher dele, dizendo: "Mulher, falas como uma tola, uma louca. Não vamos confiar em Deus? Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor." Então, no momento agudo da dor e do sofrimento, a gente até suporta. Mas na medida em que o tempo vai passando, e a gente não vai conseguindo ver fim aos problemas, e Deus parece não falar conosco, a fé da gente parece fraquejar e azedar. E aí a gente continua lendo Jó, e a gente vai vendo que pouco a pouco a fé dele aparentemente vai minguando. Até que Deus chama ele à conversa, e o livro termina daquela forma. Um tempo de lutas prolongado pode cansar a nossa fé. Até quando, Senhor? Davi pergunta no primeiro versículo do Salmo 13. Até quando? Para sempre o Senhor vai se esquecer de mim? Será que vai ser para sempre esse tempo de espera? Será que vai ser para sempre esse tempo prolongado de lutas? A fé de Davi aparentemente estava cansada. Mas o segundo obstáculo, a falta de bênção aparente. Além de cansar a nossa fé, um tempo de lutas prolongado tende a nos fazer questionar as bênçãos de Deus. A segunda pergunta que Davi faz é a seguinte: até quando esconderás de mim o teu rosto? Dizer que a face de Deus está brilhando sobre alguém, ou que o rosto de Deus se levantou sobre alguém, é o mesmo que dizer que o favor ou as bênçãos de Deus estão sobre aquela pessoa. Assim é que ao dizer que Deus tinha escondido o rosto dele, Davi estava dizendo que havia tempos ele não provava das bênçãos de Deus. Até quando, Senhor, eu não vou ver o seu rosto sobre mim, derramando graça sobre minha vida? Irmãos, acontece o mesmo conosco. Tempos de lutas prolongados, desprovidos de lutas, de bênçãos aparentes, porque é óbvio que Deus estava com seu rosto sobre Davi, é óbvio que as bênçãos de Deus não haviam sido retiradas de tudo da vida dele, mas há momentos em que nossas almas passam por esses eclipses, e esses tempos de lutas prolongados, desprovidos de qualquer bênção aparente, tendem a cansar a nossa fé. Então, por exemplo, os problemas na família, problema com filhos, com netos, a gente não vê a ação de Deus. Você tanto ora por um filho, você tanto ora por um cônjuge, você tanto ora por uma situação na família que você não vê ser resolvida, não pelo menos do jeito que você gostaria de ver. E aí esse tempo prolongado de lutas, onde o rosto de Deus parece escondido de você enquanto você clama, tende a cansar sua fé. Os problemas, as perseguições no trabalho, por exemplo, você não vê a intervenção de Deus naquilo que você tanto tem pedido, e aí você se sente como se o rosto de Deus estivesse escondido de você. A falta de fruto naquilo que você tem produzido no trabalho ou tentado fazer na igreja, você parece que não vê o rosto de Deus se movendo em seu favor. A ausência de vitórias na vida espiritual, você não vê mais o poder de Deus te ajudando a vencer o pecado, as lutas, as batalhas. Então todas essas coisas aparentam que Deus escondeu de nós o rosto. A falta de bênção aparente tende a cansar nossa fé. Mas tem mais, o terceiro obstáculo são aqueles pensamentos intrusivos, são as emoções descontroladas. Na terceira vez que Davi pergunta até quando, Davi se refere a uma combinação que a gente pode bem chamar de pensamentos intrusivos e emoções descontroladas. Eu fico impressionado com a atualidade do Salmo 13. Olha o verso 2: até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? O que são inquietações senão o que os psicólogos chamam de pensamentos intrusivos? E o que são tristeza no coração dia após dia senão uma emoção que se tornou descontrolada? Você não controla mais aquele sentimento de tristeza, ele agora domina você. Você não tem domínio sobre ele. E quando o tempo de lutas prolongado não finda, quando nós não sentimos o rosto de Deus nos abençoando, a gente se vê abandonado, entregues a nós mesmos, e a nossa tendência vai ser o quê? Ruminar os fracassos, permitir que outras vozes nos assustem ou nos animem, em vez de buscar na voz de Deus o ânimo e o conforto, a gente deixa que pensamentos intrusivos nos assustem, e esses pensamentos intrusivos são temores, são medos, ou pensamentos intrusivos que nos animem. E geralmente, sabe que tipo de pensamentos são esses? A cobiça. Emoções descontroladas no sentido de cobiça. E aí, o resultado disso é que o indivíduo cai abatido com ansiedade e pânico, como temos visto na sociedade contemporânea. Irmãos, quando pensamentos intrusivos e emoções descontroladas passam a nos controlar, fica difícil prosseguir com a vida de forma normal. Porque a gente acaba sendo roubado da capacidade de parar para refletir sobre as bênçãos e os benefícios que Deus tem nos dado. Se você não tem a paz para parar e refletir e contar as bênçãos, se você não tem a paz para parar e pensar e sem se esquecer de qualquer um dos benefícios que Deus com certeza tem dado, você se abate, a fé se cansa, ficamos entregues aos que os especialistas chamam ou costumam chamar de transtornos. E aí eu fiz questão de buscar a definição na psicologia de um transtorno. Olha o que é um transtorno. E veja se um transtorno, seja ele de ansiedade generalizada, seja ele um transtorno obsessivo, compulsivo, TOC, veja se em essência um transtorno nada mais é do que pensamentos intrusivos, emoções descontroladas, fruto de uma fé cansada ou inexistente. Olha só o que é a definição de transtorno. Abre aspas. Alguns transtornos de ansiedade são marcados por pensamentos intrusivos, especialmente o transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno obsessivo-compulsivo. Ambos marcados por uma intensa intolerância à incerteza. Ou seja, o sujeito não tem certeza do que lhe irá acontecer e ele não consegue lidar com a incerteza. Ele entra em crise. Gente, quem não aprende a viver pela fé desenvolve esses transtornos. Geralmente, continua a definição, as pessoas acometidas por esses transtornos têm uma coisa em comum. Sabe que coisa em comum é essa? A necessidade de controle. A pessoa que quer ter controle sobre tudo e sobre todos é a pessoa que não tem fé de que Deus é o soberano sobre tudo e sobre todos. Ela tem que ter o controle, não Deus. E aí a definição termina dizendo: e qualquer coisa que soe fora desse controle, ou que pareça ser imprevisível, se torna um desafio, muitas vezes difícil de suportar. Fecha aspas. Gente, o cansaço da fé é acentuado quando pelo menos um dos três fatores que eu vou citar a seguir se soma a esses anteriores. Ou seja, esse tempo de lutas prolongado, do qual Davi falou, a falta de bênção aparente, do qual também Davi falou, e esses pensamentos intrusivos, essas emoções descontroladas, até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia, tudo isso somado a pelo menos um dos três fatores, cansa qualquer fé. Primeira coisa que eu quero destacar é que algumas pessoas são mais propensas à melancolia do que as outras. Martin Lloyd-Jones, que foi um grande pregador e médico, ele escreveu um livro chamado Depressão Espiritual. E ele afirma o seguinte, que entre as causas mais frequentes de depressão está o temperamento da pessoa. Saber que o temperamento pode inclinar você à depressão, não vai curá-lo, mas com certeza vai ajudar você a pesar os fatores na hora de fazer uma avaliação. Então existem pessoas com maior tendência à melancolia. Segundo fator por qual chama sua atenção é que mergulhos ocasionais em pensamentos intrusivos, emoções descontroladas, podem ser causados por algum fator físico, uma doença, por exemplo. Sabe-se que Spurgeon, um dos maiores pregadores batistas de todos os tempos, sofria de fortes crises de depressão. E a causa principal é que ele sofria de gota, que era marcado por uma inflamação dolorosíssima das juntas, e excessiva quantidade de ácido úrico no sangue. E tal quadro era muito comum no final do século XIX, quando Spurgeon vivia. Então a gota drenava as energias do príncipe dos pregadores. Então você pode ter a tendência, por temperamento, para te levar à melancolia. Você pode ter um estado físico que esteja causando algum tipo de emoção descontrolada, um problema na tireoide que acaba ajudando a desenvolver uma depressão. Mas o terceiro fator que eu quero destacar é o cansaço físico, a fadiga mental, a tensão excessiva podem contribuir para o enfraquecimento do corpo e da alma, gerando o cansaço da fé. E se você quer um exemplo bíblico disso, basta você ler 1 de Reis 19, e lá você vai encontrar Elias entrando num momento de profunda melancolia, de emoção descontrolada, por causa de fadiga, cansaço e tensão excessivos. Então tudo isso junto pode acarretar esse cansaço da fé. Mas tem um último obstáculo que eu quero que você observe comigo, que é a pressão de um inimigo ou de um perseguidor. O último agente que a gente pode observar aqui no Salmo 13 como agente do cansaço da fé é a pressão de um inimigo. Leia comigo de novo o Salmo 13 a partir do verso 1. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? O tempo de luta prolongado. Até quando esconderás de mim o teu rosto, a falta de bênção aparente? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia, pensamentos intrusivos e emoções descontroladas? E aí vem o último obstáculo. Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Pressão e o ataque constantes, gente, vindo de um inimigo, ou vindo de perseguidores, vindos de um vizinho, de um membro da família, que não se cansa de tentar afetar você, ferir você, cansar você. Isso drena nossas energias, causa cansaço na nossa fé. Agora, a maioria de nós pode não ter um inimigo desse tipo, que Davi descreve aqui. Mas todos nós temos um inimigo espiritual, o diabo. E 1 de Pedro 5, verso 8, diz que ele é como um leão, que ruge ao nosso redor tentando tragar a fé de quem ele puder devorar. E geralmente as presas desse leão são os sofrimentos causados tanto por outras pessoas, como por um mundo caído em que vivemos. O sofrimento são as presas desse leão. Martin Lloyd-Jones, comentando sobre isso, ele diz assim: o diabo é o nosso adversário, adversário de nossas almas. Ele pode usar os nossos temperamentos e as nossas condições físicas. O diabo lida conosco de tal forma que acabamos por permitir que o nosso temperamento nos controle e nos governe, em vez de o mantermos onde ele deveria ficar. Não há fim para as formas de o diabo produzir depressão espiritual nas pessoas. Nós temos que mantê-lo sempre em mente. Fecha aspas. Então, a fé de Davi aqui no Salmo 13, como vimos, ela parte do ponto onde ela encontra o cansaço. E pode ser que a sua fé esteja nesse momento no nível de cansaço, onde você não consegue dizer outra coisa no momento senão o que Davi estava dizendo aqui inicialmente: até quando, Senhor? Até quando esse sofrimento vai permanecer, essas pessoas vão prevalecer, meu coração vai se abater em tristeza, em angústias, em medos, até quando? Aí vem o segundo ponto: a fé, ela segue o seu instinto. No Salmo 13 a gente vê isso claramente. Ela parte do cansaço, a fé, e ela segue o seu instinto. O que é instinto? Instinto é um fator inato, ou força de origem biológica inerente. O instinto é uma tendência natural, o instinto é um impulso instantâneo. Pois bem, o instinto da fé é Deus. Sabe por quê? Porque Deus mesmo é o autor e o consumador da nossa fé, conforme Hebreus 12, verso 2 diz. Então, dessa forma, observe o seguinte: o instinto da fé levou Davi a fazer algo. Levou Davi a orar com fé. É impressionante porque no final do verso 2 do Salmo 13, a gente vê Davi dando o seu último suspiro de lamento, até quando? Mas o verso 3 começa nos mostrando como a fé, por instinto, não abandona Deus. Diz o verso 3: olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Que coisa linda, gente. Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Irmãos, depois de tudo dito e feito, Davi ainda estava orando. Essa atitude de oração foi o ponto de virada da vida de Davi aqui no Salmo 13. Por mais paradoxal que seja, irmãos, é no buraco do sofrimento, é no vale da sombra da morte, quando a gente se pega orando, que a gente descobre que há em nós fé o bastante para a gente prosseguir com perseverança. Porque quem não tem fé, veja bem, quem não tem fé nem ora. Quem não tem fé não fica repetindo: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Só ora quem tem fé. Ora, e ora mesmo que chorando, mesmo que lamentando, nunca para de orar. O instinto da fé é o que ainda nos dá esperança. É impressionante porque o que a gente descobre nesse salmo é que esses momentos de angústia e de cansaço da fé são reais. Mas ao mesmo tempo o crente se depara com a seguinte realidade: ele jamais conseguirá deixar de clamar. E aí vem o terceiro ponto: a fé exercita a razão. A fé parte do cansaço, ela segue o seu instinto e começa a exercitar a razão. E a gente vê a razão sendo exercitada nos argumentos que Davi apresenta aqui, na oração dele. Ele diz assim: olha para mim e responde, Senhor meu Deus. E olha que expressão lindíssima: ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Sabe o que Davi está pedindo? Davi está pedindo vida e vibração para o coração dele. Irmãos, essa expressão, ilumina os meus olhos, ela fica mais bem compreendida quando a gente vê essa expressão sendo usada noutro contexto na Bíblia. E sabe aonde essa expressão ilumina meus olhos, ou algo parecido com ela, é usado de novo nas Escrituras? 1 Samuel 14. Em 1 Samuel 14, no versículo 29, Jônatas disse: meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como meus olhos brilham, desde que provei um pouco deste mel. Saul tinha proibido as tropas de comerem, e Jônatas, filho dele, na tropa do exército, ele encontra mel e come. E ele come porque a fome estava roubando força e energia dele e dos soldados. E a falta de comida, a inanição, estava visível nos olhos já sem brilho de Jônatas. E o texto bíblico diz que depois que Jônatas comeu do mel, Jônatas teve de volta o brilho no olhar. Então Davi, ao orar pedindo brilho aos olhos, sabe o que Davi estava pedindo? Davi estava pedindo sustento para a alma. Davi estava pedindo alegria para o coração. Em outras palavras, Davi com razão entende que se Deus fortalecesse o homem interior dele, ele teria forças para prosseguir, não interessasse quantos inimigos ainda continuassem ao redor dele. Davi entende que o que tem que mudar aqui é o brilho no olhar dele. O que tem que mudar aqui é o coração dele, que precisa de bálsamo e mel. Esse é o tipo de oração que usa a razão, meus irmãos. Esse é o tipo de oração que usa a razão porque enxerga a raiz do problema e pede a coisa certa. Senhor, dá brilho de novo aos meus olhos. Alegria, para que eu possa enxergar a vida com os teus olhos. Do jeito que está, a minha alma está com fome. Eu já não vejo mais a vida com brilho, com luz. E olha como Davi argumenta, ele continua. E eu quero que você observe agora no Salmo 13, versos 3 e 4, os verbos que aqui estão. Porque Davi, ele combate aqui em oração, fazendo menção das principais causas do fracasso na fé dele, do cansaço na fé. Olha os verbos, verso 3. Olha para mim, verbo olhar. Responde, o verbo responder. Ilumina os meus olhos. Veja que essas três petições revelam três das causas do cansaço dele na fé. Então, quando Davi disse lá, não esconda teu rosto, até quando vai continuar escondendo o teu rosto? Aqui ele diz, olha para mim. Não te esqueças de mim, mas responde. Não deixe o inimigo triunfar sobre mim, mas ilumina os meus olhos. Irmãos, o que impressiona sobre o exercício da razão nesse salmo, é que Davi, pela fé, foi capaz de fazer o diagnóstico e de agir corretamente para obter a cura. Toda cura precisa ter um diagnóstico certo. Porque se o médico fizer o diagnóstico errado da sua doença, ou ele mata você mais cedo, ou ele nunca vai conseguir te ajudar. E qual é o diagnóstico que Davi faz? Senhor, eu preciso de brilho nos olhos. Senhor, eu preciso de ânimo para minha fé. Ilumina meus olhos. Responde o meu clamor. Olha para mim. Irmãos, como é importante o exercício da razão. Caminhando para o fim, em quarto lugar, eu quero que você veja comigo aonde a fé chegou aqui no Salmo. Ela parte do cansaço, ela segue o instinto, ela exercita a razão e por fim, ela ancora o coração de Davi em Deus. Eu acho lindo o verso 5 e o verso 6 do Salmo, que diz assim, eu porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Davi destaca três coisas em Deus aqui, você notou? O que ele destacou aqui? Amor, salvação e bondade de Deus. Agora vamos ser francos, irmãos, porque esse tipo de franqueza é o que o cético e o ímpio levantam toda hora contra nós, e nós, se não tomarmos cuidado, usamos isso contra nós mesmos, cansando ainda mais a nossa fé. Veja bem, que amor é esse, do qual Davi diz aqui, que Deus, que ele vai confiar no amor de Deus. Que amor é esse que nos leva ao vale do sofrimento? Vale esse que Davi estava atravessando? Que Deus é esse que ama e que nos leva ao sofrimento, porque eu não sou daqueles que acredita apenas que Deus permite sofrimento. Eu sou dos que acredita que Deus muitas vezes nos leva ao sofrimento. Ele é soberano bastante para nos pegar pela mão e nos fazer andar por vales. Que amor é esse? Davi, você ainda tem coragem de falar em amor se Deus está fazendo você atravessar esse vale? Eu creio que o mesmo Davi diria: sim, Senhor, é amor. Sabe por que é amor? E aí ele responderia com outro salmo, o 119:71, que diz assim: foi bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Esse é o amor de Deus. É o amor que nos faz andar no vale do sofrimento, para a gente aprender de Deus. Há coisas sobre Deus que nós não aprenderíamos se não estivéssemos sofrendo, irmãos. É isso que Davi está dizendo. Eu, porém, confio em teu amor, porque o teu amor me leva ao vale do sofrimento, e para lá me leva, porque se eu não passar pela aflição, eu não vou aprender os teus decretos. Outra coisa, que salvação é essa que nos conduz nas mãos dos inimigos? Davi está pedindo para Deus livrá-lo dos inimigos. E aqui está Davi, bem dizendo, exultando a salvação de Deus. E aí Davi poderia citar Lucas 12, que diria que salvação que nos ensina a quem nós devemos temer. A quem nós devemos temer. Jesus diz assim: eu lhes digo, meus amigos, Lucas 12:4, não tenham medo dos homens que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Não tenham medo de morrer. Não tenham medo de morrer nas mãos dos inimigos. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não temam os homens, temam a Deus. Então, que salvação é essa que nos conduz nas mãos dos inimigos? É a salvação que nos ensina que o único a quem devemos temer é o Senhor Deus soberano. Eu não tenho que temer ímpios. Fico vendo crente às vezes brincando: bate na madeira, isola, para de falar nisso. Nós não temos que temer doenças, nós não temos que temer inimigos, nós temos que temer o Senhor Deus dos exércitos. E que bondade é essa que não nos guia ou não nos livra dos males da vida? Que bondade é essa que Davi está dizendo? Deus é bom, mas você está aí enfrentando todo tipo de mal. É a bondade que nos ensina que a graça de Deus, irmãos, é melhor do que a vida. O Salmo 63:3 diz que porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Pega tudo daquilo que você acha que é bom na sua vida. Se você não tiver Deus nisso, isso não tem valor. Davi era capaz de dizer que Deus era bom porque ele tinha Deus, porque tudo mais havia sido tirado dele: liberdade, reputação, saúde, família, prestígio. Mas ainda lhe restava Deus. Deus ainda era com ele. Então a bondade de Deus é do tipo que nos ensina que a graça de Deus é melhor do que a vida. E só o sofrimento, só os males da vida nos ensinam isso. A minha graça te basta, diz Deus a Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, não fosse a fé, Davi teria naufragado. A saga da fé é o tema do Salmo 13. A fé que parte do cansaço, que segue o seu instinto, que exerce a razão e que por fim ancora o coração do crente em Deus. É dessa fé em Cristo que a gente precisa para viver. Que Deus te abençoe e que o Senhor encha o seu coração de fé em Cristo, o Senhor de toda a glória e de toda a graça. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Nós te louvamos por esse exemplo de fé que foi Davi para nós. Ó Deus, se há aqui alguém que esteja se abatendo por conta do cansaço da fé, que nesse instante, ao ter ouvido a tua palavra, que essa pessoa possa encontrar no Senhor um refúgio, possa exercitar a razão em oração diante do Senhor, que o Senhor possa vir em socorro, e que o Senhor possa conduzir esse coração a reconhecer que o teu amor, a tua salvação e a tua bondade é o que de fato importam para nós. Ó Deus, que haja hoje à noite um acréscimo de fé aqui. Que haja hoje à noite o nascimento da fé nos corações dos que me ouvem e porventura não a tenham ainda. E que haja hoje à noite um enriquecimento da fé no Senhor Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor. Amém.